Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1958. Os Jogos e os Homens, a Máscara e a Vertigem é um ensaio de sociologia e antropologia cultural no qual Roger Kailois investiga o jogo como prática social, e não como simples passatempo, dialogando criticamente com Homo Ludens, de Johann Huizinga. O autor procura delimitar o que caracteriza uma atividade lúdica e construir uma classificação capaz de abranger suas formas mais diversas. Sua proposta central organiza os jogos em quatro impulsos Agon, ligado à competição, à lei, à sorte, mimicry, à simulação e links à busca da vertigem. Kailois também distingue a espontaneidade turbulenta da paideia da disciplina inventiva do ludus. A partir dessas ferramentas, relaciona formas de jogar a costumes, instituições, ritos e transformações históricas. O livro não é um manual de jogos, nem uma defesa pedagógica simplificada do brincar. É uma interpretação ambiciosa das relações entre gratuidade, regra, risco, imaginação e vida coletiva, cuja influência alcança estudos de cultura, educação, esporte, teatro e design de jogos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a definição de jogo e os limites da proposta de Huizinga. Kailois parte do reconhecimento de que Huizinga estabeleceu uma referência decisiva ao tratar o jogo como elemento constitutivo da cultura. No entanto, considera insuficiente uma abordagem que privilegia sobretudo a ordem criada por regras e o vínculo entre jogo, rito e civilização. Seu interesse é mais classificatório e comparativo identificar as atitudes psicológicas e sociais efetivamente mobilizadas pelas muitas modalidades de jogo. Para ele, jogar envolve uma atividade livre, delimitada no tempo e no espaço, incerta, improdutiva e separada da vida ordinária. A improdutividade não significa a ausência de circulação de dinheiro ou objetos, pois apostas podem transferir riqueza entre participantes. Significa que o jogo em si não cria bens ou obras duráveis como finalidade própria. A atividade também pode ser regulada por convenções ou sustentada por uma ficção compartilhada. Essa formulação permite incluir tanto uma competição esportiva quanto uma brincadeira de faz de conta, uma loteria ou uma experiência de giro e desorientação. Ao ampliar o campo, Kailois evita reduzir o lúdico à competição disciplinada. Ao mesmo tempo, preserva uma fronteira analítica quando a atividade deixa de ser voluntária. Absorve consequências utilitárias predominantes ou se confunde inteiramente com obrigação social, sua condição de jogo se torna problemática. Em segundo lugar, Agon e Aleia como modelos opostos de mérito e destino, as categorias Agon e Aleia mostram duas maneiras contrastantes de lidar com a incerteza. No Agon, a competição depende de uma busca por igualdade artificial entre adversários. Regras, medidas, categorias e condições de disputa procuram tornar comparáveis desempenhos de força, velocidade, memória, estratégia ou habilidade. O resultado deve parecer atribuível à superioridade demonstrada dentro de um quadro comum. Esportes, torneios e desafios intelectuais são exemplos típicos dessa lógica. A Aleia, por sua vez, entrega a decisão ao acaso. Em jogos de sorte, o participante não pretende provar competência decisiva, mas aceitar a imprevisibilidade de um resultado que lhe escapa. Dados, loterias e roletas ilustram esse polo. A distinção é sociologicamente relevante porque põe em cena duas imagens da relação humana com o mundo, a confiança no mérito treinado e a submissão ao destino. Kailois não sugere que tais formas existam sempre isoladas. Muitos jogos combinam cálculo, competência e contingência. Ainda assim, a oposição ajuda a perceber por que determinadas práticas valorizam esforço, autocontrole e comparação pública, enquanto outras tornam atraentes a expectativa. O risco e a reversão súbita de fortuna. O jogo funciona assim, como espaço delimitado onde sociedades dramatizam tensões entre responsabilidade individual e acaso. Em terceiro lugar, Mimicry e Links máscara, êxtase e suspensão da identidade cotidiana. Mimicry e Links deslocam a análise para experiências que não se explicam pela vitória competitiva ou pelo ganho obtido ao acaso. A Mimicry designa o prazer de assumir uma identidade provisória e sustentar uma aparência convincente. Brincadeiras infantis de personificação, fantasias, encenações e teatro pertencem a esse domínio. Mais importante que obedecer a regras minuciosas é aceitar uma ilusão e colaborar para que ela opere. A máscara do título aponta precisamente para essa disponibilidade de ser outro ou de fazer como se fosse outro, sem que a identidade cotidiana desapareça definitivamente. Já a Elinx corresponde à procura de vertigem, atordoamento ou perda momentânea de estabilidade perceptiva. Girar o corpo, balançar-se, descer em velocidade ou participar de atrações que desorientam são formas reconhecíveis desse impulso. Nelas, o objetivo não é dominar uma situação, mas experimentar a perturbação controlada da ordem sensorial. A aproximação entre as duas categorias evidencia que o jogo pode suspender as referências ordinárias do eu e do mundo. Contudo, elas não são equivalentes à mimicry e criam uma realidade ficcional, enquanto a Elinx busca desorganizar por instantes a percepção da realidade. Essa diferença permite analisar separadamente o fascínio social da representação e o fascínio do êxtase. Em quarto lugar, Paida iludos do improviso exuberante à invenção sob restrições, além das quatro categorias principais. Kailois propõe um eixo que descreve diferentes graus de formalização do jogar. Paidia nomeia a exuberância espontânea, a agitação, a improvisação e o impulso de brincar sem objetivo rigorosamente estabilizado. É visível em movimentos livres, brincadeiras inventadas no momento e manifestações de prazer pouco disciplinadas. Ludus, em contraste, refere-se ao gosto por dificuldades arbitrárias, regras, treinamento, cálculo, paciência e aperfeiçoamento técnico. Não se trata de uma simples oposição entre liberdade e repressão. O Ludus transforma a energia inicial da paidia em desafios estruturados, produzindo obstáculos que não são exigidos pela sobrevivência, mas que se tornam fonte de satisfação justamente por serem superados. Um quebra-cabeça, um esporte codificado ou um problema construído como desafio mostram essa lógica. O eixo é importante porque impede que as categorias Agon, Alea, Mimicry e Lynx sejam entendidas como caixas fixas. Uma competição pode começar como corrida improvisada e tornar-se esporte regulamentado. A simulação pode ser fantasia solta ou representação tecnicamente elaborada. A análise de Kailois mostra que regras não eliminam necessariamente o prazer lúdico em muitas práticas. Elas o organizam e intensificam. Porém, quando a exigência externa, a obrigação ou o interesse profissional passam a dominar, a gratuidade característica do jogo fica sob tensão. Por último, jogos, civilização e a possibilidade de corrupção das atitudes lúdicas, o alcance do livro vai além de uma taxonomia. Kailois usa as formas do jogo para pensar como sociedades organizam valores, prazeres e relações com a ordem. Competição, sorte, simulação e vertigem não são apenas tipos de entretenimento. São disposições que podem aparecer em instituições, espetáculos, ritos e comportamentos coletivos. Essa passagem não autoriza tratar toda a vida social como jogo em sentido literal. O argumento é mais preciso observar o jogo ajuda a reconhecer modelos de conduta e sensibilidades que também se projetam fora dele. Por isso, o autor discute a corrupção dos jogos. Isto é, o momento em que uma atitude lúdica se desvia de seu espaço próprio e assume formas destrutivas ou compulsivas na vida social. A competição pode degradar-se em busca obsessiva de poder, a sorte em superstição e aposta sem freio, a simulação em alienação ou impostura, a vertigem em intoxicação e procura de dissolução. A noção não equivale a uma condenação moral automática de cada prática, mas destaca o risco de perder a distância que torna o jogo uma experiência delimitada. Esse ponto diferencia Kailois de leituras celebratórias do lúdico, o jogo pode revelar criatividade e sociabilidade, mas também expõe impulsos que exigem enquadramento cultural e análise crítica. Em conclusão, os jogos e os homens interessam sobretudo a estudantes e pesquisadores de sociologia. Antropologia, filosofia, educação, comunicação, artes cênicas, esporte e game design, mas também recompensa leitores que desejam compreender jogos como formas de cultura. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário analítico duradouro, as categorias Agon, Alea. Mimicry e Lynx permitem comparar atividades muito diferentes sem apagar suas motivações específicas. Enquanto o eixo Paidia e Ludus esclarece a passagem entre improviso e organização regrada, na prática, esse repertório pode apoiar análises de jogos digitais e de tabuleiro. práticas esportivas, experiências de espetáculo, brincadeiras infantis e dinâmicas pedagógicas, desde que não seja aplicado como classificação automática. A obra pede atenção às combinações e tensões entre categorias, bem como às diferenças históricas entre contextos sociais. Em comparação com livros que apresentam o jogo apenas como técnica de ensino, diversão ou produto cultural. Kailói se destaca pela ambição teórica, ele trata o lúdico como uma via para interpretar valores coletivos, atitudes diante do acaso, desejo de desempenho, imaginação e não estou identitária e atração pela perda de controle. Também se diferencia de abordagens exclusivamente celebratórias ao examinar a corrupção das atitudes lúdicas quando elas transbordam para a vida social de modo compulsivo ou destrutivo. A linguagem conceitual e o caráter ensaístico podem exigir leitura paciente, mas a recompensa está na capacidade do livro de tornar mais nítidas práticas aparentemente triviais. Ele permanece uma referência porque não pergunta apenas quais jogos existem, mas o que suas formas revelam sobre os seres humanos e suas sociedades. Se você quiser apoiar Roger Kailois, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!